A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Muitíssimo boa noite. No programa de hoje, vamos atravessar a antiga estrada colonial e descobrir juntos a beleza e os mistérios do coração do Brasil. Roteiro de desbravadores que refizemos de bicicleta, de carro e de rapel. Quantos segredos ocultos nessa imensa cratera que um dia já foi caverna? O que significam estes símbolos desenhados há 2000 anos? Vamos conhecer cidades centenárias. Um Brasil que produz sabores irresistíveis e o mais autêntico queijo suíço, mais gostoso que o original. Uma gente de fibra, o comerciante cego reconhece notas e moedas. E de fé, a artesã extrai de um milharal as mais comoventes peças de arte sacra. O Globo Repórter desta noite é uma coprodução com a TV Anhanguera, afiliada da Rede Globo em Goiás e Tocantins.
Berço das águas de três bacias hidrográficas. Quando esta paisagem foi descoberta, o lugar ganhou o nome de Salto do Itiquira, que em tupi-guarani quer dizer gotas d'água. É só chegar perto para entender o porquê. São 168 metros de queda livre. A água bate aqui embaixo muito forte. Nem precisa entrar para tomar banho. Eu mesmo já estou molhado e venta muito. Estamos em Formosa, Goiás, bem perto do Distrito Federal. As expedições para o centro do país encontraram pelo caminho verdadeiros paraísos e lugares surpreendentes. O que dizer desse imenso buraco no meio do Planalto Central, onde se esconde uma floresta de árvores gigantes? É o Buraco das Araras. E também dos macacos. Aqui a família de bugios se sente protegida. Gosta de dar uma esticadinha no sono e só desperta quando o sol bate na copa das árvores.
Bom, já coloquei o equipamento de segurança, estou aqui bem na beirinha. São cerca de 80 metros, o equivalente a um prédio aí de uns 30 andares. E o curioso é que antes aqui era uma caverna, só que o teto desabou. Sobraram alguns salões e um deles está bem ali, na nossa frente. E ele é o nosso destino. Tem dois jeitos de chegar lá embaixo. Um deles é de rapel, que eu vou encarar agora. A gente está já praticamente pronto. E o outro jeito é descer ali pelos paredões. Bom, um grupo vai por lá. Nós vamos por aqui e lá embaixo todo mundo se encontra então para essa aventura.
Do alto não dá para ver o fim do penhasco. Confesso, fiquei com um frio na barriga, viu?
Ai, gente, acho que eu tô com medo.
Calma. Isso, tá vendo que é tranquilo?
Eu estou com o Cariel, um bombeiro tão apaixonado por cavernas que virou espeleólogo.
Ainda tem parede embaixo, pode vir com o pé que você ainda encontra.
Deixei o medo pra trás e encarei a descida, atraído pela curiosidade.
Beleza, pessoal, tô descendo aqui.
E quando o paredão acaba, começam as surpresas.
Lá em cima a umidade é muito baixa e aqui, graças ao ambiente cavernícola, é possível resguardar essa umidade e fazer com que a vegetação se desenvolva dessa forma exuberante que a gente está vendo.
Enquanto isso, o outro grupo também enfrenta um desafio difícil. Descer no espaço apertado para os pés.
A gente está descendo aos poucos, né? A parte mais íngreme a gente já venceu.
No fundo do buraco, nos juntamos para explorar a floresta.
Eu até lembro um pouquinho a Mata Atlântica, né? Porque é uma mata mais fechada.
Além das árvores gigantes, a variedade de samambaias impressiona. Perto da caverna, ficamos pequenos, diante da imensidão de um mundo pouco explorado.
Olha a quantidade de pedras, resultado do desabamento. Agora, o que chama a atenção também é essa pedra aqui, olha o tamanho dela. E essa pedra um dia foi teto e também veio parar nesse lugar.
Entrar na caverna é outro desafio.
Essa aqui é a parte mais complicada. Caraca, não tô vendo nada aqui embaixo. É um por vez.
Já abaixa mais de velho.
Deixa eu levar aqui também. A mochila. Hã?
E precisamos de ajuda.
Agora põe a mão aqui, cara, lá. Nossa, agora leva a outra aqui. Vem aqui, ó.
Vem escorregar.
Depois de um caminho tão estreito, enfim, um segredo guardado dentro da caverna. Um lago que confunde nossos olhos.
Eu só fui notar que realmente tem água aqui, por ser tão cristalina, quando, olha, eu encostei o pé aqui na água. Eu imaginei que ainda tivesse pedra, só pedra, aí pra frente.
Estamos mesmo numa região de terras formidáveis. E que ainda são um mistério.
Esta é uma das maiores áreas de gravuras em rochas já encontradas no Brasil. É uma área grande, de quase 5 mil metros quadrados e que foi descoberta entre os anos 60 e 70. Mas quem deixou estas imagens aqui? Será que foram os nossos ancestrais ou, como muita gente imagina, extraterrestres?
O arqueólogo diz que a própria formação da rocha leva muita gente a pensar que o sítio do Bisnal foi visitado por extraterrestres.
Sim, poderia ser, porque você teria os sinais mostrando, ó, que são sinais para você pousar. Só que isso aí é ilógico.
Você não acredita nisso?
Não, de jeito nenhum. Quando a gente analisa como foram feitas as gravuras, a gente consegue ver a ação do homem. A gente vê o homem trabalhando com suas ferramentas.
Era pedra talhando pedra. Figuras que o homem criou há quase 2 mil anos, muito antes da chegada dos colonizadores ao Brasil Central. Os bandeirantes só chegaram nessa região no início do século XVIII. E nossa expedição começa agora a percorrer o caminho destes desbravadores.
Essa viagem era muito sofrida, ela demorava de 5 a 6 meses.
Lenora Castro estudou nos mapas o trajeto dessas viagens que partiam de Salvador, a primeira capital da colônia portuguesa, em direção a Goiás e Mato Grosso.
O pessoal vinha do litoral, saía de Salvador e vinha trazendo mantimentos, pólvoras, armas, ferramentas, sal e voltava com o ouro.
Hoje, a maior parte dessas estradas desapareceu, virou cidade, pasto ou lavoura. Em Goiás, muito do que ainda resta serve apenas para ligar fazendas e povoados.
Para percorrer esse trecho da estrada colonial, a gente vai agora de bicicleta. Esse grupo de pedal faz desse caminho uma rota para praticar esportes, conhecer um pouco mais sobre a história dessa região do Brasil e, claro, curtir a natureza. E a gente vai de carona com eles. Então, vem com a gente!
Saímos dos arredores de Brasília rumo a Pirenópolis. Temos quase 200 quilômetros pela frente. Nesta aventura estão ciclistas profissionais, atletas de fim de semana e amadores como eu. Seguindo o contorno das serras, vamos cruzando fazendas centenárias que preservam antigas tradições.
Arrochando! É gabinete! É gabinete, é navio.
Seu Valdemar mantém até hoje um engenho. A cana de açúcar é moída pela força do gado. exatamente do jeito que ele aprendeu com os avós e ensinou os filhos. O trabalho começa cedo e só termina no fim do dia, com um tabuleiro cheio de rapaduras.
E qual o segredo de uma boa rapadura?
A cana tem que ser madura, bem madurinha, e não pode ser azeda também não.
Sei.
A cana azeda atrapalha a rapadura, né?
Se dependesse dos fregueses, seu Valdemar venderia toda a rapadura que produz. Mas ele faz questão de guardar um pouco.
Eu gosto de uma rapadurinha de noite, lá que eu estou trabalhando lá na roça, né?
Dá energia.
É, dá uma energia boa, né?
Bem, seu Valdemar, vou chamar a turma aqui também para provar essa rapadura do senhor.
Com essa rapadura, eu acho que a gente vai chegar lá mais rápido.
Né? Sua conta, esse mais rápido. Mas não me deixa para trás, não, hein?
Mas com o sol indo embora, melhor parar. Depois de uma noite de descanso, partimos animados para mais um dia de pedal. A nossa manhã começa com trechos sombreados e pequenos obstáculos.
Agora é descida, né? Um pouco mais tranquilo. Aí a gente consegue até contemplar um pouquinho a paisagem.
E depois voltamos a pedalar pesado.
Fico imaginando, na época da estrada colonial, quando eles tinham que atravessar essa parte aqui, carro de boi, ou então a cavalo. Foi então caminhando, né?
E vamos subir ainda mais.
Nós acabamos de cruzar o rio Corumbá, que é um rio importante aqui da região, que tem imensos paredões, uma bela cachoeira como essa de 50 metros. E o curioso é que nesse ponto onde nós estamos, um dia, no século XIX, foi uma área de exploração de ouro. E hoje atrai muitos turistas.
Tem gosto de vitória completar este trecho. Levantar as bicicletas é como erguer um troféu. O próximo presente dessa rota é uma cidadezinha cheia de charme.
Nós estamos chegando aqui em Corumbá de Goiás, que é uma daquelas cidades históricas, fundadas no século XVIII por bandeirantes que saíram de São Paulo rumo ao interior do país em busca de minérios. A cidade é cheia de ladeiras, mas isso não é um obstáculo pra gente, não. Não é isso mesmo, pessoal?
É isso aí. Vamos lá.
Os casarões e a igreja matriz de Nossa Senhora da Penha de França são tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM.
Essa estrada a gente fez um mapeamento com o intuito de realmente conhecer a história, né, da estrada, conhecer os locais por onde a estrada passava, né?
Daqui partimos para a última etapa da nossa viagem. Estamos pedalando rumo à Serra dos Pirineus. Pelo caminho existem várias minas de exploração de quartzito, de onde saem as famosas pedras de Pirenópolis, usadas em pisos e paredes. Não é fácil pedalar sobre a pedreira desativada. Além de pedras reviradas pelo caminho, restou um imenso lago formado pela água do lençol freático. Descer até ele exige controle para evitar um tombo.
Obrigado, capitão. Olha.
O imenso Lago da Pedreira é um convite para um refrescante banho. Os últimos 20 quilômetros vão ser uma longa subida. Mas se eles, que já estão voltando, conseguiram, por que com a gente seria diferente, hein?
Ufa! Nós estamos chegando no pico da Serra dos Pirineus e o ponto mais alto é aquele lá. Infelizmente, não é possível chegar lá de bicicleta. Nós vamos só por um pequeno trecho de bike, depois a pé.
Deixamos as bicicletas para avançar pelos degraus. Aqui também precisamos de força nas pernas. Devagar e com um pouco mais de esforço, atravessamos nossa linha de chegada.
Esse é um dos pontos mais altos de Goiás. A gente está a cerca de 1.400 metros de altitude.
No Pico da Serra existe uma pequena capela dedicada à Santíssima Trindade. José Rogério é engenheiro e arquiteto. Ele também fez parte de uma expedição que ajudou a redescobrir o traçado da antiga estrada colonial do Planalto Central. E aqui de cima, dá para entender por que os viajantes escolhiam as montanhas para suas longas jornadas.
Os locais altos eram preferíveis para se andar, porque tinha uma vegetação mais rala, tinha uma visão mais ampla para os viajantes. Isso aqui era muito ermo, muito desabitado. Então eles foram muito corajosos, eles tiveram muita energia, muito vigor em vir desbravar a riqueza e vir fazer a vida aqui em Goiás e construir isso daqui que eles fizeram.
A magnífica Serra Dourada, a arquitetura e os sabores da cidade de Goiás, que juntou tradição e criatividade para inventar a empada doce. É daqui a pouco.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
É um espetáculo ver o dia amanhecer do alto da Serra Dourada, que virou área de proteção ambiental. O Santuário do Cerrado Brasileiro e terra de plantas exóticas. O Cerrado reserva surpresas como a árvore de papel. Parece de mentira, mas é de verdade. E ela dá essa impressão de ser de papel por causa disso aqui, que acontece nos galhos e no tronco. Com o passar dos dias, sai. Parece papel seda. O pau-papel chega a atingir 3 metros de altura e é planta símbolo de Goiás. Nossa jornada pela serra ainda nos reserva outras surpresas. Olha só o que nós encontramos aqui no alto da serra, esse caminho coberto de areia. É uma areia branquinha, muito fina. Lembra muito aqueles acessos às praias, mas nós estamos a mais de 1.000 quilômetros do mar. Então de onde vem essa areia toda? Desses paredões. É que venta forte aqui e o vento bate e leva fácil essa areia. É neste lugar de ambientes diferentes que pesquisadores da Embrapa têm uma difícil tarefa.
Tem cheiro?
Bem suave, né?
Tem cheiro sim, é bem suave.
Querem encontrar a fórmula ideal para um perfume do Cerrado.
Eu sempre falo que a gente vai achar ainda a lavanda do Cerrado, né? Que pode ser uma dessas ervas que a gente tem procurado.
O estudo está passando por várias reservas de cerrado. A Serra Dourada, perto da cidade de Goiás, é uma delas. Nós acompanhamos o trabalho de campo dos pesquisadores. É muito material para os pesquisadores, afinal são mais de 11 mil espécies de plantas. Uma imensidão para ser explorada. No laboratório montado na reserva, são extraídos os óleos das plantas. No óleo pode estar a fragrância que os perfumistas tanto buscam. A boa notícia é que 5 plantas já foram selecionadas por um perfumista. Que plantas seriam essas? A resposta está guardada a 7 chaves, porque a pesquisa ainda não acabou. Os pesquisadores avaliam que o Cerrado tem condições de repetir o que já acontece na Amazônia, grande fornecedora de plantas para a indústria da beleza. Uma cidade entre os morros, cortada por um rio de águas mansas, que tem nas suas margens um cenário que nos leva a uma viagem no tempo. Estamos na cidade de Goiás, um dos principais destinos de quem viaja pela antiga estrada colonial do Planalto Central. A cidade até hoje preserva boa parte da história, que esta simpática moradora adora registrar em fotos e textos.
Eu gosto. Gosto de mostrar as belezas. Olha como que tá linda.
Ah, opa, deixa eu sair daqui então.
Nessa foto a senhora gostou mais do que? Que detalhe a senhora gostou?
Da sombra da árvore na parede do prédio lá. Ali
parece... Dona Maria Antonieta, ou Dona Nini, nos leva para um passeio pela antiga capital de Goiás.
Goiás é muito fotogênico. Qualquer foto que você tira, fica bonito.
Aos 80 anos, ela virou uma espécie de blogueira. Para onde Dona Nini olha, lá está o cenário ideal para mais um clique. O contorno dos prédios, os casarios divididos apenas por uma parede e de inúmeras janelas. A igreja de traços góticos. E torre imponente. Tem também o badalar do sino, que até hoje serve para anunciar mortes e nascimentos. Detalhes que levaram a cidade a ser considerada um dos patrimônios históricos da humanidade e que não escapam dos olhos de Dona Nini. Ela gosta tanto de história que decidiu morar em uma das casas mais antigas da cidade.
Quantos anos tem essa casa?
Essa casa tem mais de 200 anos.
É um lugar rico em detalhes.
Lá no centro, nós temos o deus do vento. Está, às vezes, escrito em latim, Aeolus.
E ela também decidiu manter intacta uma outra parte da casa.
Que tem, inclusive, até a namoradeira, que eu vou te mostrar.
Namoradeira?
Namoradeira ou conversadeira.
A moça...
Ficava na panela esperando o rapaz passar a cavalo para vir conversar. Dá uma namoradinha para ele ter
que ficar. Ficava de jeito aqui, assim.
Para conversar com ele, dentro do banquinho, para conversar com o namorado.
Do lado de lá, né?
É, ele sair ele de lá, no cavalo, e a gente sentava aqui.
E ele não podia vir do lado de cá, não?
Não, não podia não.
Porque nós estamos juntinhos aqui.
Nós estamos, nós somos amigos, eu sou velho, você é novinho.
E a senhora já namorou muito aqui nesse lugar?
Não. Infelizmente.
Não?
E a namoradeira não era o único jeito que os pais tinham para controlar os apaixonados. Essas casas de valor histórico também ajudam a revelar um pouco sobre a vida dos primeiros moradores. Numa época em que a castidade das filhas era algo de valor para as famílias, as moças eram vigiadas ao ponto de isso influenciar até na distribuição dos cômodos. Um exemplo, o quarto das donzelas. O acesso a esse quarto não era pela sala nem pelo corredor. Para chegar lá, antes era preciso passar por aqui, pelo quarto dos pais. O quarto das moças estava coladinho. Esta porta dava acesso a ele. Era ou não era uma marcação cerrada? Ainda bem que, pelo menos, deixavam as janelas. Tudo para manter qualquer ameaça a léguas de distância. E não tinha escapatória para as tias de Fernando.
Meu avô e minha avó, nesse quarto aqui, as minhas tias aqui.
Eram quantos?
Eram 5 aqui dentro. Não. E, para completar, tinha uma outra saída do quarto, mas dava para o quarto da minha bisavó. Então não tinha escapatória.
Hoje, o quarto das donzelas já tem uma porta para o corredor. Foi uma das poucas mudanças que Fernando fez na casa, que também guarda objetos antigos. Fernando quer que tudo fique assim, para preservar a história das fazendas antigas.
Tem que ser conservada, porque é história, não. História você não vai desfazendo dela.
A cidade, que conserva seus casarões e monumentos, também preserva a história que pode ser contada numa...
Os antigos diziam que é o mesmo manjar dos deuses.
Pastelinho.
É um pastelinho de Goiás.
Pastelinho de Goiás.
Inspirado no pastelinho de Belém.
É.
É uma tentação.
Esse aqui essa bolinha aqui. É mamão ralado com leite.
Posso pegar um?
Pode.
Então, vou provar então, hein?
Sem falar na panela, borbulhando com outras doçuras. Fazer doces é uma tradição na família das cinco irmãs. São irmãs unidas e o doce é o ganha-pão da família. Elas também se inspiraram na doceira mais famosa da cidade de Goiás, a escritora Cora Coralina. Famosa por seus versos, Cora também era uma doceira de mão cheia. Morreu aos 96 anos e Joaquina guarda até hoje uma lição.
Eu tinha mania de falar assim, ah, hoje eu tô tão cansada. Aí ela falava, minha filha, nunca diz que tá cansada. Quanto mais você falar que tá cansada, mais cansada você vai ficar.
Mas as irmãs Martins já passaram por tempos difíceis, vendas baixas, até que um dia Joaquina teve uma ideia durante uma reza.
Eu falei, ô Pai Eterno, o senhor podia me dar uma ideia, que eu queria inventar um doce que agradasse muita gente. E eu queria uma coisa assim para bombar mesmo, para vender bastante. Aí na hora assim eu pensei, nossa, eu falei gíria com Deus, mas aí mesmo assim Deus me atendeu, né?
Ela criou a receita de uma empada doce.
O que chama a atenção nessa empada doce da Joaquina é esse detalhe, é o charme da empada, essa trancinha aqui.
A empada doce virou o carro-chefe do pequeno negócio. E não foi que a doceira bombou.
Hoje em dia eu pago minhas contas rigorosamente, graças ao Pai Eterno e a empadinha que ele me deu ideia.
Vai uma empada aí.
Um lugar chamado Olhos d'Água e uma artesã que extrai do milharal a matéria-prima para esculpir comoventes imagens sacras. Não sai daí não, tá bom? Voltamos já já.
Site Acessibilidade Foco, um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Sabe esses lugares que a gente pensa que não existem mais? Onde se passeia de charrete e as casas bem cuidadas dispensam muros ou tem cercas que não dão a mínima para o perigo? Estamos em Olhos d'Água. Entre os tesouros deste pequeno distrito de Alexânia estão a tranquilidade e um momento importante contado nos livros de história.
O povoado gosta de lembrar que é cortado pela linha imaginária do Tratado de Tordesilhas. O tratado serviu para separar o que era colônia de Portugal e o que era colônia dos espanhóis. Pelo levantamento dos historiadores, a linha passa bem aqui, na Praça de Olhos d'Água.
Se algum visitante não sabe, o bar da Dona Cecília informa. O aviso foi parar na parede, depois de uma conversa com historiadores.
É, explicou que aqui, Dona Cecília, a senhora está desse lado, a senhora está em Portugal, e do outro lado ali, a senhora está na Espanha.
Foi essa aura de lugar pitoresco que trouxe para cá o Vitor.
Quando eu saí de São Paulo, eu sabia que eu tinha uma ligação com a natureza, né?
Aqui conheceu Fátima.
Juntos decidiram reflorestar uma pequena propriedade. Criaram uma horta sem agrotóxicos. Mas o maior desafio do Vitor está guardado neste barracão. São prateleiras e prateleiras de cogumelos comestíveis, mantidos num ambiente especial.
O cogumelo ele necessita de 75% a 90% de umidade. Isso aqui, como a gente está no Cerrado, que é muito seco, a umidade aqui chega a 13%. Então, eu necessito de manter a umidade alta aqui.
Aqui crescem quatro tipos de cogumelos. Tudo é vendido em feiras orgânicas. Tem shiitake, shimeji, o ostra e este aqui, o cogumelo imperador. No começo, a produção exótica na região causou uma certa desconfiança.
Um morador veio aqui, viu isso daqui e falou, não, vou levar para casa, vou fazer em casa. Quando ele chegou na casa dele, a mãe dele olhou aquilo e falou, não vai fazer isso não, meu filho, isso aí vai te matar. E não é bem isso. E hoje ele vem aqui me ajudar e acaba consumindo isso diariamente.
Cogumelos colhidos na hora.
Tá aqui.
Comida feita na cozinha de casa, com ingredientes colhidos ali pertinho. Eu acompanho passo a passo, com água na boca.
Obrigado. Espero que você goste. Nossa.
Tá ótimo.
Rico em vitamina B12, proteína, né? Para quem não come, se alimenta de carne, um excelente prato, né?
O curioso é que os brasileiros ainda consomem muito pouco em relação a outros países ocidentais. Na Alemanha, por exemplo, o consumo por habitante é de 4 quilos por ano. Na França são 2 quilos, na Itália 1,5 kg e no Brasil apenas 160 gramas por ano.
Vitor está disposto a encarar o desafio, convencer as pessoas a experimentar novos hábitos mais saudáveis. Assim como uma moradora de olhos d'água, que decidiu olhar de uma maneira diferente para a paisagem que sempre enxergou nas lavouras da família. Encontramos Fátima na hora da colheita.
Eita, vai ser você por um dia.
Ela procura por palhas de outras cores e se encanta com o que vai encontrando no milharal.
Olha só que bonita essa cor, né? É uma coisa assim abençoada da natureza, né?
Artesã há mais de 40 anos, Maria de Fátima, a Fatinha, tem muito mesmo que agradecer à natureza.
Olha que maravilha. Minha arte começa aqui. Se eu tenho um milho dessa cor, já comecei minha arte.
Para conseguir essas cores, Fátima plantou sementes de milho, cultivadas por tribos indígenas. A primeira boneca, ela levou para uma feira de trocas, que acontece todos os anos no distrito de Olhos d'Água.
Você trocou a boneca de palha?
Ah, foi por uma calça jeans linda na época, né? Porque era difícil a gente comprar.
Mas como Fátima transforma essa palha em arte? Ela usa poucas ferramentas. Parece mágica enrolar palha, amarrar com linha, cortar. Colar as fibras macias e flexíveis. Ela faz tudo num piscar de olhos. E logo surge uma imagem sacra.
Cada santa, às vezes, tem um símbolo, né? A Santa Terezinha tem uma cruz, né, com as flores, né? Santa Terezinha das Flores.
São Francisco.
São Francisco, Santa Terezinha.
Santa Terezinha tá
Nossa
aqui.
Senhora das Graças, Santa Luzia.
Aqui está Nossa Senhora da Conceição também.
Desatadora dos Nós, Nossa Senhora do Carmo. E assim, a Sagrada Família, a Nossa Senhora com o Menino Jesus, Nossa Senhora de Fátima.
Não muito longe dali existe um outro povoado que se orgulha de ser a terra onde nasceram Zezé de Camargo e Luciano. Estamos na pequena Capela do Rio do Peixe, distrito de Pirenópolis. Aqui uma imagem de Nossa Senhora Santana foi deixada pelos bandeirantes.
Viva São Santana!
Viva!
Os festejos em homenagem à santa deixam o distrito movimentado. Bom para a lanchonete do Fernando, que nasceu cego. E mesmo assim toma conta do balcão.
Sai de carne?
E do caixa,
10 reais?
10 reais.
Sozinho, Fernando aprendeu a memorizar o relevo de cada moeda e nota de real.
E aí, Fernando, você tá bom? Sou o Fábio.
Beleza.
Já arruma uma garrafa d'água aí, então. Tô com sede.
Eu pago com uma nota de 10 e espero os 8 reais de troco.
Boa, boa, boa. 7,
80, 90, bateu um real.
Perfeito.
Fernando gosta de mostrar que é um eficiente vendedor e aceita um desafio.
50.
Hã?
50 reais.
50. É isso daí, tá certo. Vou te passar uma outra aqui. Essa.
Essa aqui? Eu me acho que é 100.
100? Certo.
E os bolsos da calça ajudam a evitar confusão.
Eu tenho uns bolsos aqui, aqui eu coloco 10, aqui 5, aqui 2, aqui 50 e aqui 20.
O Fernando, além de cuidar do caixa da lanchonete, também é DJ. Tem até o equipamento profissional para animar a clientela e até as festas que acontecem aqui no povoado. Só na caixa, Fernando.
Esse é o DJ Fernando.
Fernando diz que só sabe o básico da leitura em braille, mas a falta de visão não foi obstáculo para aprimorar outros sentidos e enfrentar os desafios da vida.
Eu acho que não tenho nem vontade de enxergar, pra te falar a verdade. Eu só não faço pegar o volante.
Uhum. Do resto?
No resto, o que você faz, eu faço também.
Os novos desbravadores. Eles vieram da Europa e se apaixonaram pelos encantos, pelas oportunidades do Brasil Central. Voltamos já já.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive Webvox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Um formigueiro de gente querendo aproveitar as belezas naturais ou passear pelas ruas de pedra desta cidadezinha entre Goiânia e Brasil. Nesse vai e vem de turistas e moradores, não tem só brasileiro.
Boa tarde.
É o que exatamente?
Esse é o tiramisu, é uma sobremesa italiana.
Na época do Brasil colônia, os portugueses vieram para o interior do país em busca de ouro. Hoje, o ouro não existe mais. Mesmo assim, estas terras continuam atraindo estrangeiros. Desta vez, encantados pelo charme de uma cidade histórica. E eles não param de chegar. Para cá, trouxeram seus costumes, trouxeram as suas tradições. E tornaram Pirenópolis, em Goiás, um lugar não só do Brasil, mas um lugar do mundo. Reunir uma parte desta colônia de imigrantes é como viajar por vários sabores. Agnes e Gregory trouxeram uma tradição da França.
Nós trouxemos pão, que eu fiz, e...
É o nosso pato da nossa criação. Então, e o peito do pato que se chama o magret.
Vem ainda o italianíssimo talharim e as batatas irlandesas.
Eu comprei um prato nacional da Irlanda, é uma coisa simples, você tirar os batatas, o bacon e o repolho, colocar tudo na mesma panela, ferver a água e aqui pronto.
É, né?
Os novos desbravadores do Brasil Central descobriram aqui uma terra de oportunidades.
Eu com minha esposa, meus filhos, abrimos uma pizzaria, pizzaria italiana, e servimos todo o produto caseiro.
Graham abriu uma pousada, foi feliz nos negócios e também no amor.
Isto é minha esposa linda, Alenita.
É. Brasileira?
Brasileira, goiana. Eu encontrei com ela 2 anos e meio atrás e rapidamente nos casamos.
Eu te falei, ele pegou pesado, né? É. Ele me levou para jantar num castelo, né, na Irlanda. É. Aí como é que você diz não, né?
De todos aqui na mesa, quem está há mais tempo no Brasil é o Stefan, um suíço, e que já mora há quanto tempo?
34 anos
no Brasil, né? Ele e a família trouxeram para a mesa um autêntico queijo suíço.
Esse é o queijo alpino e um excelente queijo para fazer raclette ou fondue.
Seriam queijos importados? Não. Stefan trouxe a Suíça dos queijos para a região de Pirenópolis, produzidos na fazenda do zootecnista que fica na vizinha Corumbá.
Vem, vaca, vem. Aí, entra.
Stefan queria tanto chegar à perfeição de um queijo que trouxe para cá vacas de uma raça suíça.
Com um bom leite, você faz um queijo ruim. Com leite ruim, você nunca chega num queijo bom.
Mas para vender para os brasileiros, Stefan teve que antes resolver um probleminha.
Cadê? Eu tô procurando um cheiro marcante, aquele cheiro, né?
Não, gente, não pode pôr muito cheiro no queijo no Brasil, porque o povo acha que tá estragado.
Ah.
No início, na hora foi vender queijo, o povo me chamou homem dos queijos fedidos.
E aí, o que você achou disso?
Há 20 dias, porque o único tinha queijo fedido.
Para fazer um queijo desse tamanho, Stefan gasta 120 litros de leite. A queijaria ainda produz 3 tipos de queijo. Tem queijo francês e até árabe. Difícil achar o mais saboroso. Stefan faz questão de deixar na porta de casa as bandeiras da Suíça e do Brasil. Uma homenagem às origens. E ao lugar onde ele e outros estrangeiros estão sendo recebidos de braços abertos.
Então, um brinde aos novos caminhos que trouxeram esse grupo para o Brasil Central.
Saúde!
Saúde, saúde, pessoal!
Para todo mundo, um fim de semana maravilhoso e até sexta que vem.
Ajuda-nos, há 18 anos em seu coração.